Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Nós estamos aqui com o Márcio Santoro, sócio-diretor da Agência África, um dos indicados deste ano do Prêmio Caboré, portanto, 2006. Márcio, antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com você, parabéns pela indicação. Eu queria que você falasse a respeito dessa indicação, é a segunda vez que você é indicado, não é isso?
É, a segunda vez, a primeira vez foi em 2000, agora depois em 2006, acho que são dois momentos bem diferentes assim, da minha carreira. Em 2000 era diretor de atendimento da DM9 e foi indicação, acho que foi pelo um trabalho especificamente na agência, dentro do departamento de atendimento. E agora acho que essa indicação ela vem no momento assim, de amadurecimento da África e acho que ela reflete esse trabalho de construção de uma empresa, né, em 4 anos. Então estou muito feliz e honrado de ser indicado mais uma vez aí. Vamos ver se eu consigo ganhar, porque da outra vez eu perdi, né?
Eu queria que você falasse assim, bem, você já delineou mais ou menos que, claro, que é importante ganhar um prêmio como esse ou ser indicado a um prêmio como esse. Eu gostaria que você falasse da importância do Caboré. A gente sabe que é o principal prêmio da indústria da comunicação, mas eu queria que você falasse qual a importância para você.
Eu acho que o Caboré, ele é o maior prêmio da propaganda brasileira, né? Acho que se a propaganda brasileira tivesse um Oscar, né? Esse Oscar ia se chamar Caboré. Então, acho que fazendo essa analogia, acho que não preciso dizer mais nada, assim, né? Quer dizer, para um profissional que está concorrendo, ser indicado já é uma honra, né? E ganhar, então, assim, dá uma. Acho que se escreve seu nome na história da propaganda definitivamente, né? Acho que é importantíssimo. Ainda mais para atendimento, né? Quer dizer, tem outras áreas, como, por exemplo, mídia e criação, você tem o Cannes, por exemplo, né? Que é um super reconhecimento. Agora, no atendimento, você não tem outro prêmio que passe nem perto da altura do Caboré. Não, atendimento e planejamento, no caso. Então, é uma coisa muito importante.
Eu queria que você falasse, fizesse assim, uma retrospectiva da tua carreira como publicitário. Você comentou que há 4 anos, né, você estava na DM9. Eu queria que você comentasse, especialmente esse curto espaço de tempo, você à frente da África. Mas queria que a gente fizesse essa retrospectiva. Como que você começou na publicidade? Já faz muito tempo?
Eu comecei, na verdade, em propaganda por acidente, né? Assim, eu comecei com 17 anos, eu tinha que prestar vestibular e acabei prestando para direito, sei lá por quê, porque eu não gostava de nada de ciências exatas e direito se mostrava assim uma carreira a princípio interessante e bastante apoiada pela minha família, assim, meu pai e tal, falava, presta direito, pode ser bacana, você é um cara articulado, fala bem e tal. Eu prestei direito, mas eu fui, sei lá, 4 vezes na faculdade, entrei no Mackenzie e saí correndo, quer dizer, não pela faculdade em si, mas falei, não, isso aqui vai ser muito chato. E aí eu prestei vestibular de novo, o vestibular no meio do ano, na época, tinham poucas opções, né? Tinha Getúlio Vargas, a GV, e tinha a SPM e FAP, se eu não me engano. Então FAP foi administração, GV era administração, e SPM, propaganda e marketing, que era o que tinha, assim, super científica a minha escolha, sabe? E acabei que eu entrei na FAP, entrei na SPM, na GV eu não entrei, porque eu zerei numa das redações, não sei o que aconteceu. E aí, entre FAP e SPM, todo mundo me falava que a SPM era uma faculdade mais conceituada, uma coisa ligada a marketing e propaganda. Eu falei, bom, FAP é administração e SPM é propaganda. Bom, deixa eu ver esse negócio de propaganda e marketing, ver como é que é. Não tenho nada a perder mesmo, estou aqui no meio do ano. Qualquer coisa eu largo de novo a faculdade, já larguei uma, largo outra e presto no final do ano de novo. Já estava ficando experiente em vestibular, né? Só que aconteceu uma outra coisa que também, essas coincidências da vida, né? Eu estava, no dia que eu soube que eu entrei na SPM, eu estava na praia, depois eu vim para São Paulo. E aí à noite eu fui na academia, estava lá fazendo ginástica, encontrei uma amiga minha que falou que na semana seguinte estava indo na DPZ, porque o pai dela conhecia o Roberto Alib e tal, e perguntou, já que eu tinha entrado nesse negócio de propaganda, se eu não queria conhecer uma agência, né? Aí eu fui com ela, e chegando lá, pô, foi o próprio Alib que recebeu a gente, eu fiquei, assim, maravilhado com a agência, assim, imagina, a DPZ, no final da década de 80, assim, era assim, a coisa mais charmosa, ainda é muito charmosa a DPZ, é uma grande agência, grandes profissionais estão lá, mas no final da década de 80 era uma, assim, a criação do DPZ era uma piada, né? Você entrava lá, tava o Marcelo Serpa, o Washington, que tinha acabado de sair, mas tinha o Petit, o Zaragoza, assim, era um celeiro de gente, um melhor que o outro, era uma piada, assim. o Nizam estava lá e tal. Então, realmente, eu fiquei completamente maravilhado, seduzido por aquele negócio. Falei, bom, isso aqui parece ser interessante. E o Roberto ofereceu um estágio para a gente. Quer dizer, mais do que conhecer a agência, ele ofereceu um estágio desses de 2 semanas, sabe? Para ficar uma área em cada lugar. E eu me lembro que chegou no meu último dia do estágio, o cara falou, ó, seu estágio terminou. Eu falei, ó, você não está entendendo, eu não vou embora daqui. Eu achei isso aqui demais, eu quero ficar aqui. Eu tinha 17 anos, né? E o cara falou, não, mas o que você quer fazer? Eu falei, me faz qualquer coisa, eu não quero dinheiro, trabalho de graça, tô achando isso aqui demais, a minha casa é 2 quadras daqui, eu vou e volto andando, não tem problema, eu fico aqui, me dê alguma coisa para fazer que eu tô afim de ficar aqui trabalhando. E aí eu virei o boy de luxo lá, porque fiquei trabalhando na mídia, eu ficava entregando os materiais fora de São Paulo, né? Então eu ficava pegando avião e levando na minha mochila as fitas, né? Que naquela época você tinha que entregar nos canais. Então eu ia para o Rio e levava na Rede Manchete, levava na Globo as fitas e ficava amarradão nisso, achando que eu estava mudando o mundo, né? Então eu ia lá entregar, mas assim, é super mecânico, mas achava, eu estava me sentindo feliz que eu estava trabalhando num lugar bacana com gente legal. Aí eu comecei a já me interessar por atendimento, aí eu comecei a participar de execução de planos, planejamento de mídia, etc. Mas o meu lance mesmo, eu comecei a flertar bastante com atendimento. E aí eu recebi uma proposta de trabalhar numa agência pequenininha, né? Porque na DPZ eles queriam me deixar na mídia de qualquer jeito. Aí o Sérgio Graciotti, que era um figurão de criação da MPM, né? Que era um grande cara de criação, tinha uma agência pequena que chamava Graciotti, e ele me estava precisando de um atendimento para atender umas contas pequenininhas, me chamou e eu fiquei lá durante um ano, assim, foi super legal. Eu realmente comecei a sentir que esse negócio de atendimento era uma coisa que eu tinha vontade de fazer e que me dava prazer em fazer. Aí eu fiquei trabalhando lá um ano, aí eu decidi também que eu precisava ficar viajando um ano, né, antes de entrar aí trabalhando para valer. Aí eu saí de lá, fiquei um ano fora, estudei um pouco e me diverti outro pouco. Aí voltei, terminei a faculdade, a SPM, e ao mesmo tempo que eu voltei, eu já entrei na Lintas, né? Consegui um estágio também na Lintas em atendimento, e lá no grupo da Gislever, né? Na época Gislever, e eu fiquei sendo atendimento da Gislever desde estagiário até diretor de conta, que eu fui diretor de conta de Omo, que era a maior conta da agência e tal. Isso e foi muito bom, porque eu tive que trabalhar na Lintas Sydney, me deu uma super experiência assim, internacional, acabei sendo coordenador regional, Lida Gibbs, de produtos pessoais e tal. Então foi indo. Até um dia que a Ana Lúcia Serra me chamou para ir para a DM9. E eu achei que tinha já passado por uma base boa, né, de marketing e propaganda na Lintas, com um lever que realmente me deu, e que precisava entrar alguma coisa de mais pulsante assim, em termos criativos, né? Acho que podia ser uma boa combinação, né? Quer dizer, eu com toda essa bagagem de atendimento e planejamento assim, de uma conta estruturada, me ligar a uma agência de perfil criativo bastante forte. Achei que essa composição ia ser boa, né? E realmente foi, porque daí eu conheci, nessa época eu conheci o Nizam, conheci o Afonso, né? Que foram pessoas, junto com a Ana Lúcia, pessoas fundamentais na minha carreira. E comecei a cuidar de Souza Cruz lá, que era uma conta que realmente precisava desse lado técnico de planejamento e marketing, etc. Coisa que a DM9 não tinha na época, mas tinha a força criativa do Nizam. Aí eu comecei a trabalhar junto com o Nizam e essa dupla deu resultado. E foi aí que o Nizam, até ele brincava, ah, um dia eu vou te chamar para você abrir uma agência comigo, né? E eu achava aquilo uma maior barbaridade, né? Que um dos maiores ícones da propaganda querendo fazer alguma coisa comigo. Eu falei, tudo bem, esse cara é doidão, né? Então, beleza, vamos nessa. E aí ele saiu do IG e continuava me falando, não, fica aí que você vai ver, se um dia eu voltar eu vou te chamar. E realmente depois de 2 anos eu continuei na DM9, aí eu virei diretor de atendimento na DM9, foi ótimo, assim, passei uma fase muito rica, né, em termos profissionais e tal, de aprendizado. Na época a Ana Lúcia tinha saído, então eu fiquei com o Afonso, o cara foi espetacular comigo. E quando o Nizam voltou, ele me ligou um dia e falou, olha, vem almoçar comigo. Ele falou, olha, estou saindo do IG e vou abrir uma agência, eu e a Carla Sá, que ela estava na época lá com ele lá no IG, e eu quero que você venha trabalhar comigo. E aí ele acabou chamando o Luiz Fernando, que também era outro chapa meu, que na época estava na Talent, mas eu tinha conhecido na DM9. Chamou o Gordilho também, que era outro chapa meu, mas que na época era diretor de criação da Bates. Aí juntou esse time, eu falei, pô, esse negócio não tem como não dar certo, né? Eu vou jogar todas as minhas fichas. E aí até, quer dizer, meu sonho era trabalhar, ter carreira internacional, tal, o pessoal da DDB me oferecendo mundos e fundos para eu ficar. Mas eu falei, não, vou botar ficha nessa história da África aí. E acabou, pô, dando super certo, assim, a gente os últimos 4 anos eu só trabalhei na minha vida, mas eu acho que foi, tá sendo, na verdade, muito bom. E acho que a África conseguiu em 4 anos ser uma agência bastante admirada, assim, pelos companheiros de propaganda e pelos clientes, né? E acho que a gente tem conseguido aqui, além de ter um modelo de agência diferenciado, conseguiu também mudar as histórias, a história das marcas que a gente pega aqui para cuidar, né? Quer dizer, tantas marcas, a Solan, a Brahma, enfim, tantas coisas que a gente tem feito aqui, acho que esse é um, rapidamente, é um resumo, né, da minha carreira.
Márcio, eu queria que você comentasse exatamente assim do perfil da África. A gente tem uma agência, assim, a gente pode dizer, de propaganda de conceito, né? Vocês modificaram muitas estruturas. A gente vê, por exemplo, até na criação de gente que vem de tecnologia para fazer trio de criação e não mais dupla. E mesmo com abordagem com o mercado, de número menor de clientes. Eu queria que você falasse desse conceito. Como que surgiu esse conceito? Já era uma coisa que vocês vinham elaborando, criando antes de vocês montarem a agência? Como é essa história?
Na verdade, a África é resultado de um conjunto de frustrações, né, dos profissionais que resolveram abrir ela como agência, né? Quer dizer, quando eu era diretor de atendimento, o Nizam, quando ele era presidente da DM9, o Gordilho, quando era diretor de criação da Bates, todos nós tínhamos uma série de frustrações com relação ao modelo, né? Quer dizer, tem coisas que a gente não conseguia fazer. Por exemplo, eu na DM9, isso não é nenhuma crítica, é simplesmente um fato, né? Eu era diretor de atendimento, eu era responsável por, sei lá, mais de 30 contas. Quer dizer, realmente, eu não conseguia me envolver da maneira correta em todas. Então, a gente resolveu, quando surgiu a chance de a gente montar um modelo novo, falou, esse modelo tem que ser baseado em poucas contas, né? Tá sendo uma analogia, é muito simples, é que nem você tem um restaurante com 40 mesas e um restaurante com 10 mesas, né? O restaurante que tem 10 mesas, por ter 10 mesas, ele talvez seja um pouco mais caro, mas os donos do restaurante conseguem te dar atenção, conseguem te servir, por exemplo, tem as coisas mínimas. Tem um cliente aqui que o garçom aqui da agência já sabe que quando ele entra na sala, ele quer o café com 2 colheres de açúcar, ele só quer água com gás. Ele chega aqui, ele nem pede, tá certo? Tem outro, quando vem aqui, gosta de amandita, chega a amandita para ele. Quer dizer, você ter poucos clientes, você consegue, desde saber dos gostos pessoais mais básicos, como que um cara gosta numa reunião, até o que a marca dele está precisando, né? Então, esse modelo foi baseado nessa necessidade de você ir a fundo em todas as necessidades do cliente. E o único jeito de fazer isso é você ter menos mesa no restaurante, né? Entre aspas. Então, esse é o conceito nosso que surgiu. Então, a gente se envolve de uma forma hoje no cliente. Inclusive, a gente está assinando de maneira diferente a forma da gente fazer os nossos anúncios, né? Que a gente está falando, a África é uma agência de marketing.
Eu queria que você comentasse com a gente quais são os desafios que os publicitários têm hoje no mercado, assim como um todo, não só você diante da África, mas assim, a gente tem uma mídia tão fragmentada, as verbas praticamente estão congeladas, entre aspas. Eu queria que você falasse qual o principal desafio ou quais são os desafios dos publicitários brasileiros.
Acho que o maior desafio dos publicitários brasileiros nesse momento é agregar valor ao trabalho que a gente presta aos nossos clientes, né? Quer dizer, dar a dimensão para eles no que realmente a propaganda é capaz de fazer para o negócio deles. Acho que tem um desvio no que os clientes querem hoje, no que as agências estão aptas a oferecer. Acho que o processo está mudando, né? Mas eu acho que o maior desafio é os publicitários conseguirem mostrar que hoje o formato de agência de propaganda que existe é um formato que pode sim contribuir cada vez mais para o negócio dos clientes. E dessa forma, eles valorizarem mais o tipo de serviço que está sendo oferecido. Porque hoje a propaganda sofreu muito com a desvalorização, né? E os níveis de remuneração que hoje os publicitários estão recebendo dos seus clientes. Então, acho que é agregar valor para que esse serviço volte a ser valorizado da maneira que merece, né? Mas para isso, as agências precisam mudar também a forma que eles pensam e que eles trabalham.
No Max Media, foi até tema da palestra do Roberto Justus, essa matemática ou química, e qual o parâmetro da relação das agências com os seus clientes. Um dos pontos que foi comentado, por exemplo, do pessoal dos anunciantes, foi o varejo, que o varejo tem importância, ou seja, os números têm importância lá na ponta. Eu queria que você falasse realmente, explicitasse um pouco mais essa relação. É afinidade, é além, é se colocar no lugar do cliente, é se colocar também no lugar do consumidor? Como é essa história?
Na verdade, é tudo, né? Isso que faz da nossa profissão uma coisa bastante complexa. É tudo, quer dizer, não adianta você ter toda a parte técnica perfeita e tal e não ter afinidade com o seu cliente. Não adianta nada você ser absolutamente criativo e estar distante da necessidade que os consumidores estão com relação ao produto. Não adianta nada você colocar uma campanha no ar e que ela não gere nenhum tipo de resultado mensurável. Hoje em dia, o cliente não quer simplesmente, vamos fazer um cuidado do brand equity e tal. Existem até formas de você conseguir medir, né, o brand equity das marcas, né, antes e depois de determinada campanha. Então, é uma mistura de tudo, na verdade. É o relacionamento, é o resultado, é a criatividade, é o conhecimento do consumidor. São todas essas questões, esses pontos juntos.
Existe um perfil do publicitário hoje em dia, assim, diante de mídias tradicionais, mídias emergentes, qual o perfil ideal do publicitário? Independente de se seja de atendimento, se seja de criação?
Hoje, o perfil principal de um publicitário, ele deve ser uma pessoa que entende de comunicação, né? No sentido da propaganda, não propaganda no sentido de filme, revista e spot de rádio. É no sentido da palavra propagar, né? Que é de onde vem propaganda. Então, é um cara que entende de propagar determinada mensagem, mesmo que para isso seja através de uma entrevista na televisão, que no caso seria uma assessoria de imprensa. Eu não estou falando que o publicitário tem que saber fazer tudo, mas ele tem que saber que a ideia que ele está criando, ela pode vir a ser usada nas mais diversas modalidades de comunicação. E uma ideia, ela só é, hoje em dia, realmente poderosa quando ela funciona em tudo, quando ela pode ser usada em tudo. Então, o publicitário hoje é um cara que tem que ter essa dimensão. Porque não adianta ele ter uma sacada bacana num filme, porque hoje um filme na televisão simplesmente não muda a história de marca nenhuma mais.
Projetos da África que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Quais são os planos da agência para praticamente para 2007, já que a gente está aí na beira de 2007?
A África quer ganhar clientes, né? Acho que a primeira coisa que não faz, vocês não querem mais, não, a gente quer que mais clientes. Mas não eram só 8, não. A gente nunca falou que eram 8 ou 9, né? A gente sempre falou que eram poucos clientes. Então, a gente está com agora, hoje em dia, 10 clientes, a gente quer ganhar mais 1, 2 clientes, para ter uma carteira bastante estabilizada. Então, esse é um primeiro ponto que a gente quer. O segundo ponto, a gente quer consolidar o nosso formato, né? Acho que tem aí um trabalho grande, um processo grande que a gente está vivendo, já está colhendo os frutos disso, mas a gente está no meio desse processo, que é a digitalização da agência, né? Que é, foi gozado que até um tempo atrás as agências criavam os seus departamentos interativos, né? E o que a gente fez aqui, na verdade, foi exatamente o contrário, né? A gente não criou a África Digital, mas sim a gente está num processo de digitalização da África, né? Quer dizer, por que deixar o futuro do nosso negócio na mão de um departamento ou na mão de uma outra agência separada, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é que você falou a história das trincas, né? Quer dizer, na criação a gente tem um diretor de arte, um redator e uma pessoa de criação digital, que hoje em dia é muito gozado. A gente tem pessoas, teoricamente, eram do universo digital criando para de online, criando para offline, as pessoas de offline criando aí para online. Quer dizer, acabou essa fronteira do que é digital, que não é digital, porque hoje em dia é tudo digital, até a televisão vai ser digital. Então, a África Digital é a África África, né? Acho que esse é o maior processo que a gente tem. Hoje nós já somos a segunda maior agência compradora de mídia online, depois da agência Click, o que nos deixa bastante felizes. A gente teve agora o Domênico, que ganhou o profissional do ano online. Temos o Itaú, que é o maior comprador de mídia online do país, está com a gente também. Então, acho que esse processo de consolidação do nosso negócio e das pessoas, né? Que acho que é o grande desafio que a gente tem para o ano que vem.
Márcio, parabéns pela indicação. Espero que, além da gaiolinha, você ganhe realmente a corujinha, né, a caboré. E, bem, a gente deixa aqui à disposição de vocês, da África, a Podcast em Brasil, para novos projetos, para divulgação da própria agência. E eu acho que é isso. Super obrigada.
Legal. Obrigado a vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição aí para falar sobre propaganda.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.